bem-vindos à quinta temporada do Vida Após a Burnout. Eu sou a Carol Milters, eu falo e escrevo sobre a minha história com a síndrome de burnout e sobre o poder de escrevermos a nossa própria história. Eu moro na Holanda desde 2017, onde eu estudo e compartilho o que o esgotamento vem me ensinando sobre mim mesma, sobre a nossa relação com o trabalho e sobre a sociedade em que a gente vive. Depois de 4 temporadas fazendo live no Instagram às terças-feiras, eu decidi dar um tempo para não ficar ainda mais escrava dos algoritmos. Mas eu continuo tendo conversas super interessantes em outras mídias que você, aqui no podcast, talvez não tenha visto ou ouvido. Por isso, eu vou compartilhar também algumas das entrevistas, falas e papos que vem rolando nas minhas redes. No episódio de hoje, você vai ouvir um papo muito lindo que eu tive com a Ana Paula Batista, fotógrafa, psicóloga e recém-pós-graduada em arteterapia. Eu fiz parte do projeto de conclusão da Ana Paula e participei de 13 sessões de arteterapia em grupo online. Foi uma experiência incrível e que manteve acesa a chama da artista que mora em mim. E eu espero que esse papo acenda ou reacenda essa chama que tem aí em você também, porque ela existe em todos nós. Pega uma bebidinha e bora pro papo.
Carol, minha querida, seja bem-vinda! Boa tarde já, né?
Boa tarde, cara, aí? Eu só tentar me virar aqui, não consigo.
Eu tô brigando com o meu tripé também, eu prometo que eu vou comprar outro. Ele fica fazendo assim.
Não, e ainda por cima tem uma britadeira acontecendo aqui em cima.
Aqui tem uma, construção então... de prédio aqui do lado. Então eu tenho que fechar tudo.
Para ver se melhora. Nos avisem aí a questão.
Carol, parei de te ouvir. Sim.
Agora melhorou?
Voltou, pronto.
Tá melhor agora ou tava melhor antes?
Acho que agora tá melhor.
É, né? Tá.
Tá ótimo.
Então,
Carol, seja bem-vinda! Obrigada a você por ter aceitado. E quem é a Carol? Conta aí pra gente, se apresenta. Não vou falar mais de você, não. Deixa que você fale.
Ah, eu tô muito feliz aqui. Eu sou uma pessoa que gosta de rir, que gosta de cor, que gosta de arte. Que tem aqui na minha frente, estou olhando agora para a minha galeria, eu vou até virar minha câmera aqui, mostrar para quem está vendo. Ali, ó, eu tenho fiz uma galeria das minhas
Depois artes. A gente conta dessa galeria, né, Carol?
É, inclusive a Ana tem participação na minha galeria de arte aqui, toda feita por mim. E eu acredito muito que a arte nos salva, tanto quando a gente consome arte, quanto quando a gente produz arte. São duas experiências diferentes, mas eu acho que é super importante, é super... válido, tem aquele filme da Sociedade dos Poetas Mortos que eles dizem, né? Os engenheiros, os médicos, não sei o que, eles ajudam que a gente consiga sobreviver e a arte faz com que vale a pena viver. Então, eu venho e chego aqui como uma pessoa que está procurando fazer vale a pena viver. Eu sou escritora, como tu me apresentou já muito bem, eu sempre quis ser escritora, mas eu me reencontrei como escritora depois do meu segundo burnout. Eu tive um burnout quando eu estava trabalhando como diretora numa empresa que estava crescendo muito aí no Brasil. Eu sou de Porto Alegre e vim morar na Holanda, onde eu estou faz 5 anos, quase 6 anos. E tive um segundo burnout. E aí, a partir desse segundo burnout, as únicas coisas que eu conseguia fazer era ler e escrever. E aí eu comecei a ler sobre arte, sobre artistas e comecei a ler sobre escrita como uma forma de expressão. Eu sempre gostei muito de escrever, mas eu sempre achei que a minha escrita, que ninguém ia ler, que não valia a pena, ai, quem é que vai querer, sabe, assim. E eu fui meio que me libertando disso, do que a minha escrita precisava ser de um jeito, que eu precisava ser um tipo específico de escritora, que lia um certo tipo de literatura, que tinha uma certa biblioteca, um certo repertório. E fui meio que entendendo que escritora que eu era.
Sim.
E isso me salvou em termos de saúde mental, isso fez com que eu tivesse uma melhora, me ajudou a me entender, foi uma grande ferramenta durante o meu processo terapêutico. E ainda hoje é uma ferramenta para que eu me mantenha bem, né? Para que a vida valha a pena mesmo. Né?
Sim, sim.
Então eu acho que é isso. E eu estou muito feliz de estar aqui e eu acho que isso que a gente tem para falar é muito importante. Eu espero que quem está assistindo... É, vem aqui tomar um cafezinho com a gente. Eu tô com um cafezinho aqui, o último do dia.
Você tá com café também?
Tô abrindo mais.
Que horas são aí, Carol?
São 3. A minha última cafeína normalmente é até as 2, 3 da tarde. Mas como eu tinha tomado só um hoje, tá, não. Segunda eu vou com a Ana e os próximos são de café e nada. É sexta-feira, então tá tudo bem.
Se tá tudo certo.
Mais tarde, tá tudo bem.
Carol, então assim, você foi percebendo que a escrita te ajudava, né? E o seu primeiro livro que eu tenho é... O outro eu tô esperando chegar, eu tava doida pra chegar antes, né? Pra te mostrar que eu tô com o seu livro aqui. Olha aí.
Olha os filhos.
Né? Os bebês dela. O Minhas Páginas Matinais me lembrou muito de uma prática que eu fiz a partir do livro da Cameron. É Julie Cameron, eu acho, né? Da, o Caminho do Artista, que ela fala, né, das páginas matinais. Então, essas páginas matinais foram também inspiradas nesse exercício? Como é que começou?
Foi justamente, inclusive o título do livro, eu sempre fui muito noiada com o título. Nossa, o que eu vou chamar? O que eu vou chamar? E o meu namorado holandês, ele já é uma pessoa super direta, assim. E ele, mas não são as suas páginas matinais? E eu disse, mas é que vai ficar muito sem graça esse título. Mas são as suas páginas matinais, vai chamar o quê de quê? Então, eu chamei de Minhas Páginas Matinais e exatamente o que o livro é, entendeu? Então, assim, não tem erro. As páginas matinais são um exercício que a Julia Cameron tem nesse curso. Tem um livro dela, que é o Caminho do Artista, que eu super recomendo. Que é um curso, um percurso para artistas, é um percurso de 2 semanas.
Eu até tenho ele aqui. Ai, gente, aqui, ó, pra quem não conhece, esse aqui, ó.
Eu amo de paixão, eu tenho só digital, se eu pudesse eu pegava ele aqui e trazia também. Mas ele é muito bom e ele é um processo muito bonito de reencontrar a nossa criatividade e a gente se reencontrar como artista, independente do que a gente faça da vida. Então, esse livro, ele faz parte de um curso que ela dava em Nova York, que era para roteiristas, para cantores, para artistas, para pintores, era para qualquer pessoa da indústria criativa fazia esse curso quando se sentia meio que num bloqueio criativo.
E era um curso por correspondência, não era? Não tinha um negócio desse que ela escrevia e mandava pelo correio para as pessoas?
E tinha presencial também, mas hoje ela está com, sei lá, 80, não sei quantos anos, é uma senhorinha, coisa mais fofinha. E ela começa com esse exercício das páginas matinais, ela dá vários outros, mas esse ela diz, olha, se não for fazer mais nenhum outro,
faça esse.
E ela diz, escreva todos os dias. E segundo ela, ela escreve as páginas matinais até hoje todos os dias sem faltar. Faz, sei lá, 50 anos que ela escreve. Eu já não tenho essa...
Eu ia te perguntar isso, se você faz ainda as páginas matinais.
O próprio livro, assim, além dele ser uma seleção, então eu não fui colocando todos os dias, eu escrevi quando... eu acho que o último dia do livro é o dia 150 e alguma coisa. Mas eu não escrevi 150 dias corridos. Eu escrevia na terça, daqui a pouco eu escrevia na sexta, daqui a pouco eu escrevia segunda, terça, quarta, daqui a pouco eu ficava uma semana sem escrever. E eu fui entendendo, me perdoando que é isso. Não existe uma rotina impecável e que, né, é muito mais esse processo da gente entender as ferramentas que a gente tem à disposição e usando dentro do possível do que a gente ficar se forçando numa coisa muito mecânica.
Não, com certeza.
E aí essas páginas são, tu escreve o que vier à mente, lista do mercado, o que tu sonhou, qualquer coisa, que tu quer dizer pra alguém, que tu quer dizer pra ti mesma, alguma coisa, enfim, um poema, qualquer coisa. E aí só termina quando chegar na página 3, são 3 páginas por dia. Eu fui meio que subvertendo as regras, então tem um dia que eu escrevi uma frase, tem um dia que eu escrevi 10 páginas, tem, né? Mas, de qualquer forma, foi um exercício muito bonito para conseguir me conectar com uma sabedoria. E é uma coisa que a gente comentou também na arteterapia, né? É uma conexão com uma sabedoria que a gente não acessa no dia a dia, não é no responder e-mail, no, sabe, nos tag-pags da vida, nos mercados resolvendo treta e tal. É uma outra sabedoria que a gente só acessa se a gente se permite dar esse tempo, esse espaço. E isso foi super importante para mim. E hoje é um relato de como eu atravessei o meu burnout, que foram 2 anos e pouco. Então, o livro ele passa por esses 2 anos. E é muito mais fiel eu ver, né, como eu estava naquele momento, o que eu estava escrevendo naquele momento, eu ter documentado isso naquele processo, do que se hoje eu fosse escrever de como é que eu estava 5 anos atrás.
Sim.
Então, como registro também tem poder.
Sim, sim. Eu tenho esse hábito das páginas matinais. Esse livro eu já tentei, gente, seguir umas 3 ou 4 vezes. Eu confesso que eu dou uma empacada, mas eu acho que ele é poderoso. Então, quem quiser encarar, não é fácil, porque não só a questão do tempo você tem que dedicar para as páginas matinais, ela fala também do encontro com o artista, que eu acho que é sensacional, que é você tirar um dia na semana para um encontro com você mesma, para você produzir alguma coisa artística sem finalidade, sem utilidade, né? Uma coisa que seja ali para você e não pode ter mais ninguém contigo. E vem vários insights, é muito poderoso. E tem vários outros exercícios que ela passa por semana. Só que assim, cara, é um tempo, é um rolê e mexe psicologicamente com a gente. Então, às vezes, os exercícios parecem que são bobos. Inclusive, quem já fez vai entender esse meu vidro cheio de pedras. Tem um dos exercícios, né, que a gente faz, que a gente tem que pegar pedra na rua e depois colocar à vista aqui no escritório. Então, tá aqui na minha vista, para eu lembrar dessa minha traquinagem, né, de criança, da criança que rouba pedra. É, e aí as páginas matinais, eu comecei também a meio que subvertendo, igual você falou, tinha um dia que eu não chegava nas três páginas, nem todo dia eu escrevia, às vezes elas não eram matinais, às vezes elas eram, a Ana falando, tá na semana 9, ai, Ana, parabéns, eu não consegui chegar até a 9, acho que eu parei na 7 ou na 8, e depois tentei várias vezes e parei na 4, mas ele não sai da minha lista de metas, assim, sabe? E aí eu comecei, escrevo, e eu comecei a perceber uma coisa muito interessante do tanto que a nossa voz sensora aparece, então o nosso crítico interior aparece demais, e aí você começa a identificar, e quando você começa a identificar, acho que por isso que a escrita é tão poderosa, ela sai daqui, né, de algo que fica ali só te comandando, e vira, tá ali no papel, e aí você lê e fala, oi, sensor, você apareceu, que ela chama de sensor, né? A Júlia, ela chama de sensor. Aí você fala assim, olha, você apareceu. Em que situação que você está aparecendo? Você está querendo me desencorajar? Você quer me proteger? Não, tudo bem, eu aceito a sua proteção. Mas olha só, agora você vai ficar aí quietinho, que eu vou botar a minha ideia no mundo. Então você começa a perceber mecanismos internos muito interessantes. Então por isso que eu insisto muito na escrita e acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre assim, quem acha que não sabe escrever, que não, né, que tem trava na escrita. Mas que essa é uma escrita que é pra gente. É aquela coisa que não é pros outros, né? Então, ela é muito poderosa. Então, essa também foi a minha experiência, assim, do poder das páginas matinais.
É, Ana, e tanto que o meu livro, Minhas Páginas Matinais, eu publiquei 40, eu chamei de crônicas. Publiquei 40 dessas páginas. E eu tinha escrito 160. Então, sim, 120, ninguém nunca vai ler. E não precisa ler. E dessas 40 que foram selecionadas, tem coisa que eu tirei, né? E tem coisa que...
Sim, enfim, claro.
Eu dei uma editada mínima, mas eu acho que a gente entender que são momentos diferentes, né?
Sim.
E o processo de escrita desse livro foi muito terapêutico pra mim também por isso, assim. Porque eu ficava muito nessa coisa do, mas será que alguém vai gostar? E aí eu parava, respirava e dizia, não é o meu papel julgar se alguém vai gostar. O meu papel é fazer.
Pronto, perfeito.
Passinho pra trás. Primeiro eu
perfeito.
Faço pra mim. Depois é um outro momento. Primeiro eu deixo vir o caos. Vem o que quiser vir. E aí depois a gente ordena. Não tem como ordenar o nada. A gente ordena o caos. E aí a gente primeiro tem que deixar vir o caos. E isso também tem uma relação muito forte com a saúde mental, né? Que é a gente se permitir sentir e acessar as nossas emoções de uma forma que às vezes a gente espera. Não, quando eu tiver entendido o que está acontecendo, eu vou lidar. Não, tu vai lidar com o que tu tem hoje.
Com o que vem, né?
E com o que vem, porque é na produção que a gente vai... É quando a gente coloca a caneta no papel, é que a gente vai vendo que as coisas vão se modificando. A nossa cabeça ela não foi feita para armazenar informações. Ela foi feita para combinar, recombinar. Então, é importante que a gente tenha um lugar para depositar fora da gente.
Sim.
Né? Porque a gente tem muita coisa aqui dentro...
Aí imagina, né, como é que fica esse negócio cheio, pulsante. Aí, comum ter ansiedade, ter burnout, que inclusive, né, depois eu vou perguntar um pouquinho para você sobre o burnout também, sobre a síndrome de burnout, né. E é um acúmulo, né. E acho que uma das intenções das páginas matinais, que ela fala que, por que que é um desbloqueio de criatividade? Porque você esvazia e deixa espaço para o novo.
É.
Né? Parece até simples, por que a gente não faz, né?
Ah, então...
aí já é outro passo.
Essa é uma pergunta que eu me faço, e eu acho que no nosso grupo de arteterapia, eu acho que até comentei isso, assim. Eu mesma tenho muito claro, assim, que é muito mais fácil. Eu já sei qual é a minha caixa de ferramentas. Esses últimos, sei lá, 10 anos de terapia e adoecimentos e melhoras, eu estabeleci uma caixa de ferramentas que sempre vai evoluindo, mas hoje eu tenho clareza de qual é. Existe esse primeiro momento, né? De qual é a tua caixa de ferramentas.
Quanto sim, ela tem, que às vezes a gente nem tem, sabe, né?
Quais as ferramentas. Então, assim, eu tenho a caixa, ela está em constante evolução, mas eu enxergo ela. E aí o que acontece é que, às vezes, que assim, eu tenho muito mais facilidade para acessar essa caixa quando eu já estou em sofrimento do que quando eu estou bem. Quando eu estou bem, eu penso assim, não, agora eu vou resolver a vida. Eu vou fazer tudo, vou estar aí tudo para todo mundo. Aí quando começa a pegar, começa a dar sintoma que eu... Ah, não, mas... Eu não escrevo faz tempo, eu não faço meu yoga faz tempo, eu não faço meditação faz tempo, eu não sei o que faz tempo. E assim, isso faz parte, gente. Claro que a gente vai encontrando um ponto de equilíbrio que nos faça bem. Mas
claro,
também o que a gente vê muito, ainda mais nesse quadradinho que a gente tá aqui agora, é de uma rotina perfeita, impecável. Sim. E de uma... Sabe, assim, um fetiche quase de... Não, a gente tem que estar zen o tempo inteiro. A gente
o
tem
tempo
que
inteiro, né?
Dias, quase performático.
Sim.
Não, a vida não é assim. A vida é um dia de cada... E aí, por isso que veio o segundo livro, que é a vida é um dia de cada vez. E é um passinho.
É um passinho de cada vez.
A gente já se atrapalha, já tropeça e cai. Dá. Né?
Uhum. E aí, já me conta aí da ideia desse segundo livro.
Então, aí o segundo... eu já estava imaginando, porque assim, esse primeiro foi bem eu na exaustão, entendendo o que era o burnout, entendendo por que aquilo tinha acontecido comigo, minimamente. E publiquei o livro, sem muita intenção, mais porque eu sentia que eu precisava registrar aquilo do que para outra coisa, e as pessoas começaram a se identificar e gostar de ler, enfim. E aí eu comecei a me entender como uma pessoa escritora. Que é algo bem novo para mim.
Uhum.
E aí, em algum momento, assim, eu comecei a pensar, tá, mas então agora eu quero o próximo livro, o próximo, o que vem depois? Eu tenho um monte de ideia de livros, mas assim, o que eu vou me dedicar agora? Eu tenho ideia para os 15, mais ou menos. Mas assim, agora, o que é possível? E aí, um dia eu fiz um post no Instagram que tinha a hashtag Um Passo por Dia. Eu nem me lembro qual foi o contexto, mas eu lembro assim, que foi uma coisa que eu parei, eu pensei assim, e o primeiro que eu postei era relaxe a mandíbula, que era uma coisa assim, que eu ficava, cara, às vezes tem umas coisas tão simples que a gente fica nessa idealização do ter uma agenda que a gente consegue cumprir tudo, que a gente consegue fazer tudo perfeitamente, lindamente, impecavelmente, e às vezes o que a gente precisa assim, relaxa a mandíbula, quem tá assistindo, presta atenção na mandíbula, na mandíbula. Vê como é que tá, vê se a língua não tá grudada.
Exatamente.
Só isso aí.
Toda vez que eu faço meditação, que aí meditação guiada, que fala assim, solta a língua. Gente, é mesmo.
Olha que
tá tudo, a gente tá tenso o tempo inteiro. Às vezes eu tô deitada na cama, dormindo. E quando eu vejo, eu tô com o corpo tenso. Gente, pera, vamos soltar.
Aí eu vi que as pessoas gostaram, também me fez bem. E eu fui postando, mas deixei. Era uma época que eu tava bem ativa no Instagram, e aí eu também precisei rever a minha relação com as redes sociais pela minha saúde mental. E pensar, o que eu quero fazer, as coisas que eu quero me dispor a fazer, são coisas que duram mais do que o post, que eu acho super legal e tal, mas que tem uma duração maior. E aí eu comecei a pensar, como é que eu quero fazer o próximo livro, enfim. E aí eu me lembrei... Enquanto eu estava refletindo sobre, eu me lembrei que quando eu estava na escola, eu estudava na escola adventista, e eles tinham um livro de meditações, o título do livro era Meditações. E aí era meio religioso e tal, mas era assim, todos os dias, era assim, segunda-feira, sexta-feira, 9 de setembro, a meditação do dia é essa. E era alguma coisa que tinha um salmo lá, de alguma coisa, mas tinha uma mensagem, sabe? E era uma fase muito difícil, porque eu estava sofrendo bullying, foi uma coisa que me afetou muito a minha constituição psicológica. E eu me lembro, enquanto eu estava pensando nesse livro, eu me dei conta o quanto daquilo me ajudou. Em outros momentos da minha vida, eu acabava recorrendo, assim, eu tenho alguns oráculos, eu tenho um livro que chama Good Morning, Good Night, que é esse aqui, ó, que é uma inspiração, assim, imensa esse aqui, ó. É um livro em inglês, que é de um compositor, E ele também tem, ó, ele tem ilustrações.
Ai, que
e tal.
Lindo!
Então, assim, ele é super referência pra mim. E foi um livro que eu ganhei de Natal no segundo ano que eu tava com burnout. E foi um livro que eu deixei na minha cabeceira. E que eu lia e eu sentia assim, vai ficar tudo bem.
Uhum.
E eu senti que eu tava precisando trazer um pouco de tudo que eu tinha percebido. Que o meu primeiro livro, eu falei muito comigo. Foi um livro, né, a minha história.
Sim.
E que eu tava também querendo compartilhar contigo. Eu falo muito, é como se eu estivesse conversando com a pessoa que tá lendo o livro. Mas também é como se eu estivesse conversando comigo, porque são coisas que eu esqueço, e que a gente esquece se a gente não presta atenção. Então, assim, no processo de revisar o livro, de ler e formatar e tudo mais, eu leio as coisas e eu fico... Ai, cara, olha aí, eu tô te estressando de novo à toa, olha aí, ó. Confia, pai. Escreve, lê o que a Carol escreveu, né? Olha que sabe que é essa Carol.
Né?
E esse é o processo, e eu acho que o criar é tão bom, porque às vezes a gente, por essa essa sabedoria, a gente, às vezes, revisita algo que escreveu, ou que pintou, ou que desenhou, ou que produziu, e olha e fala assim, nossa, mas olha que sabedoria que tinha aí, e que agora eu tô num outro momento e que isso tá me fazendo bem. Então, uhum. Esse livro é uma coleção com 90 pequenos textos, de no máximo 2-3 páginas, e aí também eles têm ilustrações do Marcos Oliveira, que é uma pessoa que eu conheci no Instagram.
Sim, que legal. Aí toda a gente vai chegar.
Ah, é linda. A gente tem 4 partes. Um passo para trás, um passo para dentro, um passo para fora e aí um passo para frente. Então a gente quer sair dando passo para frente massa. Já.
É, sem nem saber onde é que tá, né? Não saber.
E às vezes
por onde já passou.
É o que a gente precisa.
Sim.
E todos eles são passos, assim, são perguntas, são, né, provocações e coisas que... sobre autocompaixão, autoconsciência, tem um pouco sobre burnout, um pouco sobre alcoolismo também, um pouco sobre esses temas, uhum. Mas de uma forma mais ampla, assim.
Sei.
E é um livro que é para ser um abraço. Eu digo assim, abro o livro dizendo, eu queria escrever um abraço em forma de livro. Porque eu acho
que... Ai, que coisa linda!
Mais... E ainda mais nesses tempos, né, Ana Paula, assim, que
a gente tá precisando, né?
E é tudo tão no medo, e é tudo tão na aceleração, que eu acho que a gente...
Uma produtividade absurda, uma coisa, sei lá, tão corrida, né? Inclusive, depois eu vou falar sobre o projeto que eu tô lançando, eu acho que foi muito inspirado nisso, inclusive a gente fez uma sessão, né, de arte-terapia... Esses dias a gente vai depois comentar aqui sobre a arteterapia, justamente porque eu senti, gente, tá todo mundo exausto, tá todo mundo desgastado. Você tá cansado, você acabou de sair de férias, você, sei lá, dormiu maravilhosamente bem, mas você tem uma sensação de cansaço absurda. Então isso é um desgaste mesmo, né? Então acho que a gente tá nesse clima. E que delícia ter esse abraço. E esse eu fiz questão de comprar impresso, que o outro eu tenho no Kindle. Uhum. Mas esse que eu quero tá assim, do lado da minha cama, sabe? Eu tô doida pra chegar.
Eu imagino ele do lado da cama das pessoas.
Isso.
Primeira coisa que a pessoa lê quando acorda, a última coisa que lê antes de dormir, até assim,
exatamente.
Pra tirar o celular. Deixa o celular,
isso.
Depois a gente tirar o celular. Né?
Isso, perfeito. Carol, você falou algumas vezes da burnout, então pode ter algumas pessoas aqui que não saibam o que é isso. Você pode falar, assim, rapidamente, o que é, quais são os sintomas, enfim...
Então, a burnout, que é o tema que eu me especializo, é uma síndrome que significa que é um conjunto de sintomas e que ela acontece em decorrência do estresse crônico. O estresse faz parte da nossa vida, é uma resposta fisiológica do nosso corpo. Só que quando a gente está sempre em estresse, e é um estresse que não se resolve, são situações que é como se a gente só abrisse abas novas no nosso navegador mental sem nunca fechar... E quando a gente está em ambientes hostis, e no meu caso, eu falo principalmente do burnout na relação com o trabalho, como fenômeno ocupacional, o trabalho hoje ele tem sido reconhecido como uma fonte de adoecimento psíquico, em função da cultura que a gente tem do trabalho, de que a gente tem que dar as nossas melhores... Tem que...
Ai, Carol, para de... Ah, voltou.
Tem que ser comprovado para fazer. E de que a gente tem que... a gente tem que dar sangue, suor e lágrimas. E a gente tem que tolerar muitos desrespeitos e muitas coisas que eu acho que aos poucos a gente foi entendendo que não necessariamente. Então, a gente está numa transição de entender. A gente se relacionava coletivamente, individualmente, com o trabalho de uma certa forma. E agora a gente tem repensado isso. E o burnout, ele tem um eixo de sintomas físicos, então é um acúmulo de infecções, de dores, insônia, uhum, algo muito presente, exaustão, uhum, e um eixo de sintomas psíquicos. Então, tu pode desenvolver uma ansiedade muito grande, crises de pânico, depressão, outros sintomas psíquicos. Sim. E aí, o espectro do estresse, assim, todo mundo está em algum lugar do estresse, mas muitas pessoas estão em risco de burnout, que é um adoecimento sério e que pode levar de 2 a 5 anos, se a pessoa chega num colapso mesmo, eu cheguei 2 vezes, pode levar de 2 a 5 anos para a pessoa poder se recuperar e poder voltar a trabalhar. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, que é algo que está acontecendo com muita gente.
Sim, e deve ser um diagnóstico difícil de fazer, né?
É justamente
porque eu acho que esses sintomas, eles se misturam muito com outras, né? Exato. Ou com um cansaço, ou com a depressão, com a ansiedade, né?
E ele não é nem assim, dependendo, tem até um CID para burnout, e aí tem algumas pessoas que vão dizer que é um diagnóstico, algumas pessoas vão dizer que não é. Mas o importante é entender que cada um dos sintomas precisa ser tratado, mas é importante que se entenda que existe um estressor e algo que está causando esse sofrimento.
Sim.
E que isso precisa ser tratado.
A Ana disse que não está escutando a gente.
Os demais estão escutando.
Mais alguém? Tá sim, gente? Vocês estão ouvindo?
Avise a gente que a gente está empolgadaça falando aqui.
Né?
O Anderson e a Mari estão aqui. A Ju,
vamos aproveitar para ver aqui os comentários do pessoal.
Hoje está uma surra de beleza aqui da minha tela.
Ah, essa Ju é demais, né?
Ai, queridas.
Atrasada, mas
tá,
chegou. Estão ouvindo?
Perfeito.
Tem um comentário do Anderson aqui. Ai, a Angélica disse que precisava sair. Ah, o Anderson falou, ter um diário de sentimentos é uma excelente ferramenta de auto-observação. Verdade, Anderson. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Já, já. Ah, o pessoal tá ouvindo.
Raquel, querida. Obrigada, gente.
Bem, e aí, assim, além de ter essa questão do diagnóstico, né, difícil... Me esclarece uma dúvida. O burnout é sempre ligado ao trabalho?
Quase.
Ou não
sempre.
Necessariamente, tá?
Não necessariamente. Boa parte dos casos é ligado ao trabalho e boa parte do que tem se falado é ligado ao trabalho. Mas já existem estudos de burnout parental que acontece com pessoas que são cuidadoras. Então, a pessoa ela não tem um trabalho produtivo, mas ela tem um trabalho reprodutivo. Ela tem um trabalho de manutenção da vida de crianças, de idosos, pessoas doentes.
Sim.
Então, esse burnout também tem sido reconhecido. Ele ainda não está na OMS. Esse ano, a OMS colocou o burnout formalmente como fenômeno ocupacional.
Sim.
E aí tem gente que vai ser bem restritiva e vai dizer, é só do trabalho. Mas a gente é muito... Não, é difícil a gente estabelecer, né? Para fins de entendimento e estudo, é importante que a gente determine algumas fronteiras, mas saber que não é de pedra, né? E que, obviamente, a nossa vida
não é
pessoal interfere no trabalho e vice-versa. Então,
sim,
existem estudantes que estão começando a apresentar sintomas de burnout também, então também está se começando a ver isso. Mas o principal fator do burnout é que ele é causado por um estresse crônico. Então, existe algum estressor que está fora de ti. Né? A depressão, ela, às vezes, ela acontece...
Pode ser um desequilíbrio químico, né, tal.
Mas ela é algo que é um sofrimento que vem da gente. O burnout,
sim,
é... Se eu me afasto do estressor, eu fico bem.
Entendi.
E aí, isso é o teste, assim, maior.
Sim.
Que é... Se eu me afasto do trabalho, eu consigo fazer outras coisas.
Se
a pessoa já tem uma depressão, aí ela tá ruim por causa da depressão, mas muitas vezes esse afastamento, ele é muito importante.
Pois é, você falando isso, eu lembrei de um episódio que eu tive, que eu precisei inclusive de afastamento do trabalho, e que eu fui diagnosticada com depressão, só que assim, até uma psicóloga depois que me atendeu, ela falou, você não tem depressão, né, você tem outras coisas, e eu acho que era um burnout.
Uhum.
Era muito ligado ao trabalho.
Sim.
E eu acho hoje, não sei, o que eu conheço assim, da nossa assistência psiquiátrica ainda é muito despreparada. né, para poder dar essa assistência. Os livros que eu já li sobre ansiedade e depressão, por exemplo, quando a gente vai ver o diagnóstico, ele é cheio de coisas, tem que fazer exame de sangue, você tem que ver como é que estão os níveis hormonais da pessoa. Você chega hoje, é atendido em 10 minutos e sai já com uma receita de um antidepressivo, uma licença para o trabalho e tchau.
E se vire. E assim, aqui na Holanda, que a gente imagina, né? Claro, tem muita coisa que é mais pra frente, uhum, e tal, mas ainda assim, eu já tava conversando com uma pessoa ontem. Ela tá em licença, ela teve um burnout, ela tem licença. E aí, assim, não, fica em casa e aí quando tu estiver bem, em algum momento, não, agora a gente faz um plano pra tu retornar. Mas nada mudou no trabalho, ela não tá em tratamento.
Uhum.
E aí, assim, vamos esperar passar.
E aí, né?
Não é uma coisa que a gente espera passar.
Sim,
né?
Você falou que às vezes demora até 5 anos para você se reabilitar, então, né? Você vai ficar 5 anos isolado, né?
Exato.
Afastado.
Então, esse tipo de iniciativa, a arte, a escrita, são coisas que também são muito positivas porque permitem que a gente produza numa outra lógica que não é a lógica da produtividade, da regra, do tem que fazer, do compromisso, do mercado, do chefe.
Uhum.
E que a gente consiga se reconectar com o fazer, né? E com o fazer espontâneo, o fazer que está de acordo com o que a gente quer.
Isso.
E isso é algo muito importante. E para quem passa por burnout também, isso é muito terapêutico também. Porque permite que a gente acesse outras coisas que a gente não está nem conseguindo ver, porque a gente se sente mesmo meio que uma tela azul, assim.
Sim.
Porque é tanta coisa que a gente fica sobrecarregado. Então, quando a gente consegue, e o fato de o trabalho nos sobrecarregar, o trabalho emocional também, de quem a gente tem que ser no trabalho, o personagem que a gente performa no trabalho, cansa muito.
Uhum.
É, no nosso encontro de terapia, né, Ana, a gente falou, nossa, eu saí energizada. E essas práticas, elas nos energizam. E é muito louco pensar nisso,
sim,
porque não é uma coisa assim, a gente não tomou nada,
né?
A gente passou pra fora. E é interessante pensar nisso, né? Porque a gente pensa assim, a energia vem de fora pra dentro. Mas muitas vezes a gente gera energia dentro
Isso,
da gente.
Exatamente. E aí você tocou agora, né, no grupo de arteterapia, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Então, eu como arteterapeuta agora, eu acredito muito, né, nesse poder da arte, nesse cuidado diário, né, da nossa saúde mental. E aí, só para o pessoal entender um pouco, né, quando eu estava fazendo a especialização, eu tive que fazer um estágio com 100 horas de atendimento, né? Então era bastante tempo de atendimento. E eu e a minha amiga Sam, a Samantha está até aqui, né, assistindo a gente fez juntas e nós criamos 2 grupos de mulheres e foram grupos que passaram, né, por um processo arteterapêutico de 13 semanas. Então, assim, era um processo com começo, meio e fim de 13 semanas. Então, assim, né, coisa de 4 meses. Então, a Carol fez parte, né? Ela acreditou, confiou na gente e veio compor o nosso grupo. E eu queria saber, Carol, de você, assim, como é que foi participar desse grupo de arteterapia em termos de transformações, sabe? Você sentia que tinha alguma transformação? Você sentia que mudava alguma coisa, melhorava uma coisa dentro? Você já falou um pouco dessa questão da energia, né? Mas conta um pouquinho mais, assim, como é que foi a experiência para você?
Eu tô morrendo de saudade do grupo, né?
Oh.
Porque era um momento que eu sabia... Era um encontro com o artista, assim. Era um momento em que eu me encontrava como artista. E o meu namorado... Eu acho que o melhor feedback é quando eu tenho essa
processa,
né? O meu namorado, ele me disse um dia, ele disse assim... Eu fiz alguma coisa na casa, ele disse assim, tu teve arteterapia hoje, né? E eu, sim, porque tu sai da sessão olhando o mundo de um jeito diferente.
Olha só.
E aí eu fiquei, nossa... E realmente, assim, algumas sessões a gente olhou pro corpo, olhou para as nossas memórias, olhou para casa, olhou para quem a gente era, olhou para a família. Cada, né, a gente teve temas diferentes e técnicas diferentes, né? E aquilo que eu falei do caminho se fazendo ao caminhar, né? Da gente ir fazendo, é muito interessante esse processo, assim, que a gente tinha uma respiração, uma visualização, e depois era proposto o exercício, é esse, vocês têm um tempo, e aí depois a gente está. É, e aí a gente ficava ali conectada, mas faz, cada um fazendo a nossa. E aí eu colocava um timerzinho para eu ter ideia assim, de quanto tempo eu tinha disponível, não ia ficar 6 horas fazendo. E era muito interessante, porque eu começava com uma idealização de o produto final vai ser esse, acho.
Uhum.
E aí a vida ia acontecendo, e não era aquele, mas era uma outra coisa que no fim ficava mais legal do que eu estava imaginando.
A surpresa faz muito parte da arteterapia, né?
E que no processo eu ia descobrindo outras coisas, e aí eu ficava assim, mas esse vermelho eu coloquei aqui por causa disso, mas esse negócio aqui, esse não sei o que, essa gota que caiu aqui, ela tem a ver com essa outra coisa. E essa expressão, tem o livro da Elizabeth Gilbert, que é A Grande Magia, que é um...
Sim, é lindo! Eu adoro esse livro.
Nossa, foi um dos primeiros livros que eu li durante meu burnout. E ela fala muito claramente, todos nós...
É criativo.
Uhum.
Não é uma questão de... porque ele é artista, porque ela é artista, porque ela escreve, porque eu sou escritora. Por eu ser escritora, eu publico o que eu falo, o que eu escrevo.
Sim, sim.
Mas eu não precisaria ser escritora para escrever. E ela abre o livro com uma juíza advogada que sai para andar de skate toda manhã, 6:30 da manhã, e que ela faz acrobacias maravilhosas, e que ela não tem uma carreira de skatista. Mas aquele skate é o que preenche a alma dela.
Sim.
E isso é maravilhoso, assim. Eu acho que esse é o tipo de coisa que nos preenche, nos coloca em contato com a gente, nos coloca em contato com um nível de sabedoria que, né, como eu falei antes, no dia a dia a gente não se dá conta. E nos fortalece muito. Eu sempre saí muito fortalecida das sessões.
Uhum.
E por ser uma sessão em grupo também, a gente também entendia as coisas que tinham em comum e as diferenças de uma para outra. Então a gente acabou criando esse vínculo também, que foi super bonito. E fazendo online, eu aqui da Holanda e vocês em Brasília.
Sim, isso é maravilhoso.
No Nordeste, no Sul, nas outras, isso é maravilhoso.
Ai, que legal, é muito gostoso ouvir esse retorno. E agora, se nosso tempo já está acabando, eu queria te perguntar uma coisinha assim, dica prática.
Uhum.
Como que a pessoa pode incorporar a escrita com essa finalidade terapêutica no dia a dia?
Eu recomendaria começar de manhã. E aí, começar pelas páginas matinais mesmo, mas dentro do que é possível para ti.
Perfeito.
E começar pequeno, começar com um passinho, assim. 5 minutos, acordou, ao invés de entrar no Twitter ou entrar no Instagram, vai, entende, assim, primeiro qual é o suporte que é mais, que flui mais, melhor para ti. Para algumas pessoas é digitar, para algumas pessoas é escrever no papel. Eu prefiro digitar, por exemplo, porque daí tá na velocidade da minha cabeça. Coloca um timer de 5 minutos, porque daí tu tem uma noção assim, eu não vou passar disso, e 5 minutos é possível. Porque
Perfeito.
Às vezes a gente cria na nossa cabeça um obstáculo de não, mas eu não, ai, mas eu vou escrever sobre o quê? Em 5 minutos, vê o que que sai. E uma pergunta que eu vou passar para as pessoas que estão assistindo aqui, que quando eu não sei sobre o que escrever, eu sempre me pergunto, é o que precisa ser dito agora?
Perfeito, eu vou anotar até.
Por quê? Não me perguntem por quê, mas sempre sai coisa, porque sempre tem uma coisa que precisa ser dita. E pensar assim, coloque num lugar que seja seguro pra ti e que tu não precisa compartilhar com ninguém, se tu não quiser. Se depois tu olhar e pensar, ah, eu quero postar, beleza, posta, tá?
Sim.
Mas não faz pra isso, faz pra ti. Não precisa ser redação do Enem, não precisa ser... Prêmio Jabuti, festa literária para ti, vestibular. Não precisa. Precisa ser teu. Só.
Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer uma outra live depois falando sobre essas travas que a nossa educação faz na nossa criatividade. Né? Tanto para arte como para escrita. Que hoje, tanto de gente que eu vejo assim, nossa, tem bloqueio, eu não consigo escrever. Eu não sei.
Não sei desenhar, não sei pintar.
Não sei desenhar, não sei pintar. Então é uma trava, né, que a gente encontra e acho que vem muito da nossa educação, né? Mas enfim, ainda vou falar muito sobre esse assunto. Mas antes, né, eu queria fazer uma... Também a minha dica para como a gente incorporar a arte no dia a dia, né, de uma forma que a gente cuide da nossa saúde mental. Então, assim, eu acho que a gente está bem sincronizada, que a minha dica é começa com 5 minutos. E começa com 5 minutos com o que está acessível. Agora, é um papel e a caneta para escrever ou para desenhar? É a câmera do celular para fotografar? Você tem um instrumento musical em casa? Não adianta, assim, que às vezes eu fico... Ah, nossa, eu queria fazer cerâmica. É uma coisa que é cara, que eu tenho que marcar aula, tem que ter um ateliê com forno, não sei o que. É maravilhoso, mas é uma coisa que talvez aconteça não sei quando. Então, assim, o que eu consigo começar agora? E que eu comece com 5 minutos, né? É, e eu acho que a gente confunde muito também quando a gente vai para prática artística com aula de artes.
Uhum.
É comum, inclusive, a gente até no, ou no processo de arteterapia ou quando a gente vai explorando as coisas, né, de forma livre, a gente querer se especializar em alguma técnica, normal. Ou começou a fotografar e quer aprender técnica fotográfica, começou a pintar e quer aprender pintura, isso é normal. Começou a escrever e quer se aprimorar na escrita. Mas se a gente já faz isso com essa finalidade, eu acho que perde um pouquinho essa espontaneidade que a gente precisa para esse olhar para dentro, para esse olhar para as emoções. Então... Né, eu acho que esse passo por vez, né, é isso, assim, começar com pequeno, começar com pouco tempo e com o que está acessível. E se descobrindo, se permitindo, se experimentar, né, eu acho que a arte como forma de alívio de emoções, né, de conflitos emocionais, ela é justamente para expressar a emoção, então não tem bonito, não tem feio, não tem [S2] Exato. [S1] Técnica, não tem, sabe... É ali para derramar, né? Então, essa é a minha dica para a gente começar agora mesmo.
Perfeito. E uma outra coisa também, né, Ana, que a gente... Tá muito fácil para a gente consumir arte e entretenimento.
Sim.
A gente clica ali e já tem todas as... A gente pode ver todas as pinturas do mundo no nosso telefone.
Verdade.
A sensação de consumir arte é diferente da sensação de produzir.
Sim.
Então, para quem gosta muito de consumir, mas não necessariamente produz, também fica o convite. Produza. Não vai ser igual, porque não tem como ser igual, não é isso que você
sim,
sabe inteiro.
É.
E tá tudo bem.
É.
Mas é uma sensação diferente, é uma gratificação diferente.
Sim.
É um raciocínio diferente, ou não raciocínio, ou uma intuição. É outro rolê.
Exatamente.
E que a gente, nesse consumismo, a gente perde contato com isso. Mas a gente
uhum.
não
se... Exatamente. Aí, perfeito. Carol, o que, é que vai ter dia 17?
Ai, dia 17 vai ser uma festa de arromba online, festa de arromba no Zoom, como se estivéssemos em lockdown. Não me lembro de 2020, mas do lado bom. Como eu estou aqui na Holanda, né, e o livro é em português, eu vou fazer uma festa mundial. Né?
Ah,
então, no dia 17, às 3 horas, horário de Brasília, a gente vai fazer uma celebração do livro que nasceu essa semana, hoje, ontem ele nasceu no Kindle, então ele já está em pré-venda no Kindle também. E a gente vai ter, eu vou apresentar o livro, vou ler alguns trechos e vai ter um
pocket show. Vai ter música, né?
Vai ter um pocket show com o Marcelo Corrêa, que é maravilhoso. Inclusive ele falou no painel junto com a Ana Paula na
semana sim.
de conscientização da Burnout ano passado, sobre arte. É, vai ter uma surpresa
Oba.
Imperdível comigo com o Marcelo. No sábado, dia 17, às 3 da
17.
Tarde, umpassopordia.com, no meu link da bio tem, a inscrição é gratuita.
Isso.
E lá tem como é que tu pode comprar o livro também.
Isso.
E, assim, é um momento da gente celebrar e da gente se abraçar virtualmente.
Legal.
Então,
estarei
puder...
lá, eu já reservei minha vaga há muito tempo. E depois eu vou colocar, gente, nos stories, tal, todos né, os links para comprar o livro da Carol, para confirmar a presença no evento. Eu vou aproveitar também agora esse restinho para falar o que é que vai ter no dia 17 aqui Eva. De manhã. Né? Então, no dia 17 de manhã, a gente vai ter a foto escrita, que é uma vivência terapêutica utilizando fotografia e escrita, né, que eu vou ministrar. Eu preparei essa vivência com muito carinho. É, então, vai ser um momento ali como se fosse uma pitadinha, assim, uma pinçadinha de um acompanhamento de arteterapia, né? Então é como se fosse uma sessão arteterapêutica usando a fotografia e a escrita como técnicas expressivas, né? Então não é um curso de fotografia, não é aula de fotografia, a gente vai fotografar, a gente vai olhar fotografias da nossa história, a gente vai escrever de forma muito intuitiva. Então assim, se você, eu não sei escrever, lembra de tudo que a Carol falou aqui hoje... E é uma escrita muito fluida, muito intuitiva, é muito para a gente ter essa outra conexão também, né? Então a gente vai tanto olhar fotografias como fotografar, né? E dia 17 de manhã, então vocês vêm, participam aqui comigo na oficina de manhã e de tarde a gente está lá. Então é o dia com a gente, né? E de tarde a gente vai celebrar o livro da Carol.
Vamos.
Tá certo? Então ficam todos convidados também para a foto escrita. A gente falta uma semana praticamente. Quem não fez a inscrição, faça. Pelo amor de Deus, que as vagas são poucas, né? Que é um grupo bem pequeno.
Todo meu amor e todo meu coração. Por favor, façam isso. Vocês vão ver que é maravilhoso.
Né, Carol? Vai ser um pouco diferente do que a gente fez lá no grupo, mas tem mais ou menos aquela pegada. Então, a gente vai trabalhar com criança interior, a gente vai trabalhar com a nossa adolescente, a gente vai olhar pra gente no presente, a gente vai fotografar. Vai ser maravilhoso. Então, não percam essa oportunidade de se conhecer melhor por meio da fotografia e depois a gente vai celebrar o livro da Carol, né, à tarde. Eu vou até separar um vinho já.
Então, tem brinde, no final do dia então a gente faz as fotos, faz a foto escrita.
Maravilhoso.
No final vai ter música e vai ter brinde, então já providenciem também o brinde que vocês quiserem.
Né? Do que quiser, de água, de café, de chá, de vinho, de cerveja, né? Gin tô perfeito. Ai, Carol, muito obrigada, que delícia, eu ficaria aqui conversando contigo assim, né? A gente
eu
já pode pensar no tema para a próxima.
Pecinho.
Isso aí, eu te pedi agora para você ler um pedacinho do seu livro, para a gente fechar aqui com chave de ouro.
Então tá, eu vou ler, é o primeiro da terceira parte, que é Um Passo para Fora. E aí eu vou mostrar a figurinha, o desenho maravilhoso, equilibrando um lapisinho. E o título é Por que Escrever? Porque escrever desenrosca as ideias, materializa o intangível, amplia a compreensão. Porque escrever cria uma cápsula do tempo para ser revisitada daqui a 5 dias, 10 anos, 6 gerações. Porque escrever é dar voz à sua versão da história. É mostrar para si e para o mundo que existem, literalmente, bilhões de perspectivas. Porque escrever acalma, porque escrever esclarece. Porque escrevendo, a gente se permite sentir, se permite mergulhar e se permite trazer verdadeiros tesouros à superfície. Escreva só para você, escreva para quem você ama, escreva para uma audiência restrita, escreva para o mundo todo, mas escreva. Deixe a sua marca no mundo e deixe as suas marcas para trás.
Ai, cara, eu tô emocionada, tô aqui me segurando. Ai, gente, que delícia, Carol, obrigada, 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 obrigada a cada um de vocês, né, cada um de vocês que esteve aqui hoje com a gente, tô todo mundo elogiando, falando que amou a live, ah, mamãe orgulhosa aí,
faremos
mais, porque acho que o tema não falta, né, assunto não falta aqui, é pano pra manga, que só, e vamos nos preparar, né, para os nossos dias especiais aí, para o nosso dia 17, estarei lá contigo também. Ó, minha mãe falando que tá emocionada contigo, Carol.
Um beijo.
Meus pais, eles são muito fãs e me inspiraram muito na leitura e na escrita, sabe? São pessoas que sempre tiveram muito presentes me inspirando. E assim, eu tenho sonhos de escrever uns livros. A gente, eu tenho um monte de ideia de livro aqui, depois a gente conversa.
Adoro.
Gente, muito obrigada. Boa sexta pra vocês. Bom fim de semana. Beijo, espero
Thiago,
ver
beijo
muitos
mais.
De vocês
beijo,
no próximo
Anderson,
sábado. Ai, beijo todo mundo, pessoal que
Até.
Veio aqui. Convite da Carol. Beijo, minha gente. Tchau, tchau.
Se você gosta de me ouvir aqui, vou adorar saber. Siga o podcast, deixe estrelinhas, compartilhe nas suas redes. Assim, quem sabe a mensagem chega em alguém que esteja precisando. A produção desse conteúdo e outras iniciativas gratuitas são mantidas pelos leitores e leitoras que compram os meus livros, minhas páginas matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, e o meu novo livro que foi lançado recentemente, Um Passo por Dia, Meditações para Recomeçar Sempre que Preciso. Os livros já foram vendidos em mais de 15 países e estão à venda nos formatos impresso e digital em todo o Brasil e no mundo afora. Em carolmilters.com você acessa como comprar sua cópia. Eu também sou parceira do Instituto Bem-do-Estar, uma organização sem fins lucrativos que visa promover a saúde da mente. Seu propósito é de desafiar as pessoas a mudar o seu comportamento em relação à saúde da mente, colaborando para a prevenção de doenças psicológicas e contribuindo para uma sociedade mais consciente e saudável. E ainda por cima, o Bem do Estar é uma organização liderada por duas mulheres incríveis e que eu admiro muito, a Isabel Marçal e a Milena Fanucchi. Você pode conhecer mais sobre o Instituto em bemdoestar.org.br e ouvindo o podcast Cuide Bem do Seu Estar. Procure aí no seu player. Se a sua organização está buscando promover a saúde da mente, entre em contato comigo, com a Isabel ou com a Milena. E falando em podcast, os Burnoutados Anônimos agora também estão no formato de áudio. O primeiro grupo de apoio aberto e gratuito do mundo com encontros online entre pessoas passando pela síndrome de burnout. Após cada encontro, eu e o Henrique Oliveira, que é membro do grupo e co-facilitador, gravamos conversando sobre alguns dos insights, algumas das falas e algumas das experiências que apareceram nos encontros, que seguem sendo completamente confidenciais. Em burnoutadosanônimos.org, você fica sabendo de tudo sobre os encontros, como participar, como se inscrever e como ouvir o podcast. Em carolmilters.com ou no link da bio do meu Instagram, você encontra todas as informações que precisa e qualquer coisa você pode me contatar também pelo hello@carolmilters.com. Hello é hello@carolmilters.com. Meu muitíssimo obrigada a quem sempre me apoia e tem me apoiado de tantas formas em todos os cantos do mundo. Se cuida bem e até o próximo.
E ter paz é só o que eu preciso, sem mais. Nada que não vale a pena.